Estou recebendo três mulheres aqui. Elas fazem parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher aqui na Cidade Dourada, justamente para falar um pouco sobre a mulher, o que ela tem vivido, já que elas trabalham contra a violência, né? Aqui as mulheres recebem aí nos seus lares, nos lugares onde vivem. E amanhã, o Dia Internacional da Mulher. Tem muito o que comemorar, mas também tem algumas causas que é preciso refletir. Então, vamos conversar com a Inês Batiste Vieira, ela é defensora pública aí da mulher. Boa tarde, Inês, seja bem-vinda, tudo bem, irmã?
Boa tarde, Osair, boa tarde, ouvintes, tudo muito bem.
Então tá bom, seja bem-vindo, tá? Muito bem, e a Edna Bonelli, que é advogada e defensora da causa da mulher. Boa tarde, Edna, seja bem-vinda, tudo bem?
Boa tarde, muito obrigada, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Coração. Obrigada pela oportunidade da gente estar falando aqui de um tema tão importante.
Relevante, né?
Relevante.
Parabéns às três pelo Dia da Mulher já amanhã, tá bom? Todo dia é Dia da Mulher, mas um dia amanhã é um dia importante, né? E a Sônia Pimentel, que é coordenadora de políticas públicas para as mulheres de Dourados. Boa tarde, Sônia, seja bem-vinda mais uma vez também.
Boa tarde, Osair. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Coração, o programa Um Só Coração, né? Sempre nós estamos aqui, sempre trazendo algum assunto referente a políticas públicas para as mulheres.
Muito bem, esse ano a igreja propõe a Fraternidade Políticas Públicas, né? A campanha da Fraternidade desse ano. Então eu vou começar com você. Sim. Quais são as políticas públicas oferecidas hoje? E o que está refletindo sobre esse aspecto na sociedade de Dourados e também a nível de país?
Sim, este ano o nosso tema de trabalho para o mês de março é o protagonismo e o empreendedorismo da mulher douradense.
Que legal.
Mas isso a nível de Brasil se trabalha, esse protagonismo, a questão do empreendedorismo, até porque nós que trabalhamos pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher, uma das causas das mulheres não conseguir sair do ciclo da violência é a dependência econômica. Por isso, esse ano nós também estamos trabalhando o empreendedorismo.
Tá certo, daqui a pouco nós vamos falar sobre a programação de amanhã, né?
Certo.
Bom, e aí, Edna, você é advogada defendendo as mulheres, tem mulher que pode contribuir e pagar para ser defendida, outras não podem, têm acesso ao serviço público. Como que é o seu trabalho? O que você gostaria de dizer nesse aspecto?
Bom, primeiramente gostaria de esclarecer que todo esse nosso trabalho que a gente tem feito ao longo dos anos atrás foi através da Comissão da Mulher Advogada, né?
Certo.
Da OAB aqui de Dourados. E a nossa luta, a nossa briga continua, né? Mas não mais como presidente, mas sim como advogada e defensora das causas da mulher. E pela rede de enfrentamento, a mulher tem acesso. Ela tem acesso justamente pelo que a doutora Inês vai falar daqui a pouco, da Defensoria Pública.
Exato.
Né? Que ela tem acesso à justiça. E hoje isso é de conhecimento de todas as mulheres. Porque tem sido feito um trabalho muito grande em cima da divulgação dos direitos da mulher, em cima da Lei Maria da Penha, né? Como você disse no início do programa, a gente tem que comemorar? Tem sim, temos conquistas a comemorar. Sim. Mas nós temos muito mais lutas, né, para serem ainda debatidas, porque a gente tem visto que, assustadoramente, a violência contra a mulher tem aumentado. Isso nos preocupa muito, sabe? Muito. Embora todas as políticas públicas estejam voltadas para essa defesa, mas ainda há muito que se fazer para que a gente possa diminuir, né,
tá,
a violência.
O meio de comunicação mostra uma parte, né? Não mostra tudo, porque não tem como atingir a todos, né? Mas então você acha que houve um aumento ou de repente os casos de violência não eram levados à frente e estão chegando até vocês?
Bom, no meu entender, eu acho que há uma controvérsia sobre as razões, né, desse falado aumento. Mas no meu entender, diante de todos os acompanhamentos que eu faço, que tenho feito e estudado, eu vejo que realmente tem aumentado a violência
então,
contra a mulher. Não é porque a mulher está buscando mais.
Não é,
claro,
não é.
Isso é um fator. Mas eu acho que não é o fator predominante nesse aumento. Há aumento sim. E aí a gente sabe que são fatores, são fenômenos que acontecem na nossa sociedade, principalmente no Brasil, que tem alavancado essa questão da violência contra a mulher. E um deles há que se citar aqui, que é justamente o empoderamento da mulher. Esse empoderamento da mulher, o homem não está. O homem brasileiro, que é machista, né, que é uma família que a gente conhece, que é uma família patriarcal, ele não está acostumado com esse empoderamento da mulher. Em tempos atrás, eu costumo sempre citar isso, em tempos atrás, a mulher, ela não tinha casa própria. Ela não comprava uma casa no nome dela. Hoje, a mulher sozinha, ela consegue isso. Pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Ela consegue. E, de repente, ela está morando dentro dessa casa que ela conquistou, né, pelo direito que ela teve, através de todos os requisitos que ela preencheu para ser possuidora deste imóvel. E este marido está junto com ela, esse companheiro está junto ali. Então isso para o homem chega a ser uma afronta.
E onde que fica a preservação da família nesse caso?
É um outro fator extremamente importante e preocupante a nós que acompanhamos os casos de violência doméstica. Por quê? Porque não é só a mulher que sofre a violência doméstica. Os filhos também sofrem junto. Na verdade, este marido que espanca, que às vezes pratica uma violência, inclusive psicológica, né, que algumas mulheres até desconhecem, que estão sofrendo essa violência psicológica, isso se estende a toda a família. Né? A família perece, a família sofre com tudo isso. Né? Porque às vezes essa mulher tem que catar esses filhos e sair correndo. De dentro de casa, desaparecer, ser abrigada.
Fugir,
ir para outro lugar, deixar toda a sua vida, deixar uma história, deixar emprego, que a gente sabe disso. Deixar o teu serviço para poder, com medo, né, desse agressor.
Tá certo. Muito bem. E a Inês, como defensora pública da mulher, você está ali na questão do dia a dia. O que que você tem visto? O que que você tem sentido? O que que você gostaria de falar como profissional nessa área que está aí em favor das mulheres?
Então, inicialmente eu quero dizer a todos que a Defensoria Pública, ela é uma instituição essencialmente voltada à proteção dos direitos humanos, né? Então, dentre as várias atribuições, uma delas é a defesa da mulher que é vítima de violência. Então, como defensora da mulher aqui em Dourados, a gente acompanha todos os pedidos de medidas protetivas que as mulheres pedem ao judiciário, né?
O que é uma medida protetiva?
Uma medida protetiva, ela veio com o advento da Lei Maria da Penha, né? Que são medidas que são dadas pelo judiciário quando a mulher registra a ocorrência do fato violento praticado pelo companheiro, marido, enfim, um familiar qualquer, que seja, né, do seu círculo familiar, que caracterize a violência doméstica, né? Então, muitas vezes, dependendo do tipo da agressão e do desejo da mulher, esse agressor é retirado do lar conjugal, é a medida de afastamento, né? Muitas vezes, quando ele não reside com a mulher, então ele tem só a proibição de entrar em contato, de chegar perto, é fixado inclusive uma quantidade de metros, 100 metros, 300 metros...
A distância.
Da distância, certo, da mulher. E essas proibições, e também são outras, muitas outras, suspensão de posse, restrição de armas, contato com a ofendida, seus familiares, por qualquer meio de comunicação, inclusive celular, WhatsApp, qualquer meio de comunicação que possa perturbá-la, e até a proibição da frequentação de determinados lugares, tudo isso para preservar a integridade física e psicológica da ofendida, né? Essas restrições também podem ser aplicadas para os dependentes, os filhos menores de idade, quando isso também cause constrangimento, agressão, violência com os filhos, né? Então, todas essas medidas protetivas passam pela Defensoria Pública, a gente acompanha a mulher, independentemente da classe social, financeira e econômica. Essa parte da medida protetiva.
Sim.
Logicamente que se essa mulher decide pelo divórcio e ela tem uma condição financeira melhor, então a parte da partilha dos bens, pensão alimentícia e tudo mais, ela tem que procurar um advogado particular. As que não têm condição de arcar com os honorários de um advogado também continuam sendo acompanhados pela Defensoria Pública, que vai atendê-la em toda essa situação, civil e criminal e tudo mais. Sobre a medida protetiva, é interessante falar também que até quando veio a Lei Maria da Penha, havia, então, saía a medida protetiva, né, em favor da mulher, e muitas vezes era muito corriqueiro, principalmente quando os mais desavisados não sabiam as consequências disso, e quebravam essa medida, né, transgrediam a proibição. E aí, muitas vezes, isso ficava, novas medidas, ou uma medida um pouquinho mais drástica e tal, e ficava nisso. Por causa de tantas reclamações, com o apoio da sociedade civil, da rede de enfrentamento, não só nossa aqui, mas do Brasil inteiro, né? As mulheres articuladas sempre em defesa das mulheres, houve uma mudança nessa lei. E então, agora, a quebra da medida protetiva passou a ser configurado como um novo crime, né? É como se fosse uma... Tinha-se a dúvida se era um descumprimento de ordem judicial ou não. Alguns juízes entendiam que sim e até prendiam, outros não. Então agora não, é lei. Tem um novo artigo da Lei Maria da Penha desde o ano passado que criou o crime do descumprimento das medidas protetivas de urgência. Então ele é proibido, ele é afastado do lar conjugal por causa da violência praticada e ele simplesmente resolve voltar lá na casa para conversar, para... Muitas das vezes, a maioria das vezes é para incomodar mais ainda, ou para achar que tem mais direitos do que ela sobre os filhos ou sobre os bens, enfim. E aí ela vai avisar a Defensoria Pública ou vai na delegacia para registrar a ocorrência desse novo crime. E aí ele é passível de prisão, né? Não só da prisão pelo novo crime, mas também responde ao processo. E aí ele pode ser apenado com uma nova pena. Já tem a do crime inicial, que foi ou a lesão corporal, perturbação do sossego, enfim, ameaça, vias de fato. E depois tem mais um crime que vai somar com a pena do primeiro, né? Que é o descumprimento, exatamente. Então, que foi uma forma de realmente dar efetividade a essas medidas protetivas, porque até então os homens agressores não levavam isso muito a sério, né?
Certo.
E esse tipo de a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, nada disso sozinho resolve a situação da mulher que é vítima de violência. Por isso a importância e por isso nós estamos aqui as três, que fazemos parte da rede de enfrentamento, que a gente, através de várias instituições, né, da cidade, lutamos contra a violência de várias formas. Então, a saúde está envolvida, a educação, a assistência social, a defensoria pública na parte processual, as políticas de prevenção, de orientação a essas mulheres, que é tão importante, que é feita também pelos membros, né, da rede de enfrentamento. Vale lembrar também que, como você disse aí no início, estou me estendendo um pouco, mas é só para finalizar.
É bom deixar claro, né?
Sobre a campanha da fraternidade, né? Desse ano, que você já iniciou falando.
Isso.
Sobre as políticas públicas e a importância disso. Nada se faz sem políticas públicas, né? A gente não consegue sozinha, a sociedade se mobilizando, fazer grandes coisas. Então, claro que através da mobilização veio essa pressão ao poder público e então vem essas políticas públicas, que são tão importantes para a gente efetivar certos projetos em prol dessa mulher, né? Então, aqui em Dourados, a gente já há vários anos tem sempre uma coordenadoria de políticas públicas para as mulheres, voltada justamente nessa luta.
Sônia, né?
Que, no caso, agora a Sônia está, né, respondendo, né? E está na luta com a gente.
Imagina.
Então, é a nossa força, a nossa união de todos esses órgãos juntos, e não só de órgãos, mas de pessoas interessadas em lutar em favor da mulher, né? Não de cada uma de nós, mas de todas a nossa irmandade, né?
Exatamente.
E aí eu queria só aproveitar a deixa e dizer que, como cristã que eu sou, né? Defensora pública, defensora da causa das mulheres, mas antes disso tudo, cristã católica.
Exato.
Conclamar todos os cristãos católicos e levar adiante esse lema da campanha da fraternidade, isso que o Papa nos pede, que a CNBB nos propõe, né? De fraternidade e políticas públicas. Os órgãos governamentais fazem a sua parte com as políticas públicas e a gente faz a nossa, sempre fiscalizando, fomentando, para que isso seja realmente colocado de uma forma que traga o bem comum.
E é interessante a igreja pedir que os cristãos despertem para isso, né?
Com certeza.
Porque senão a gente fica adormecido.
Fica,
pensa que a causa não é conosco,
isso,
não tem nada a ver com isso.
Isso aí,
né?
Tem quem cuida.
E não é bem assim, né?
Claro que não, é uma luta de todos nós. Então, assim, veio muito a calhar, é um tema que eu particularmente achei muito bacana, que a CNBB nos pede, né? Então, que todo mundo, católicos e não católicos, porque a gente percorre esse caminho da participação na formulação dessas políticas públicas, né? É a gente que tem que estar lá para dizer o que queremos para ter um mundo melhor, para que a mulher sofra menos violência, para que a gente consiga vencer essa luta.
Tá. Mas eu tenho uma pergunta para você, Inês. Você como defensora pública, qual que é a verdadeira realidade de Dourados aqui nessa questão?
Então,
está mais ou menos, está tranquilo, está péssimo, como é que está?
Dourados não é muito diferente de muitas outras cidades do Brasil. E é triste até dizer isso, mas o nosso estado está como um dos mais violentos do Brasil no ranking, né?
Nossa,
eu não sei
não
como
sabia.
É que está a última pesquisa, mas estava sempre entre os primeiros mais violentos.
Os cinco primeiros.
É. E isso é uma coisa que nos chateia muito, né? Porque
preocupa
demais e a gente não sabe exatamente a causa, mas é claro que tudo isso, a raiz disso tudo é a velha história, né? Do patriarcado, do machismo, dos homens sempre acharem que são os donos da mulher e que eles é que a palavra deles é que vale e dando pouco valor e pouco respeito à mulher, né? Porque acho que a luta contra a violência tem que começar pelo respeito. A partir do momento que você respeita a pessoa, respeita a mulher como ser humano, não vai haver violência, tá, né?
Então, Inês, aí lá em casa, os pais têm que dar o exemplo, porque depois cria crianças também que vão repetir essa história depois, né?
Exatamente.
Isso é triste demais, né?
Muito triste.
Muito triste.
E é por isso também que a gente tem sempre dado ênfase, até a Edna, quando presidia a Comissão da Mulher Advogada, a Sônia como coordenadora de políticas públicas, dando muito ênfase nessa visibilidade da violência nas escolas, para as crianças. Porque eu acho que se você quer mudar essa realidade nossa, talvez tenha que começar com a educação e lá na primeira infância. Para que essa criança já cresça com um olhar diferenciado, com respeito à mulher, à mãe, à irmã, à coleguinha da escola, e assim ele vai respeitar a namorada, a esposa, a filha, né? Então, a gente ataca em várias frentes. É claro que precisa sensibilizar todo mundo, os adultos também e os agressores, né? Mas a gente tem também que fazer um trabalho de base, porque é esse que vai levar para as próximas gerações.
Depois eu volto encerrando contigo, tá? Sônia, e aí? As mulheres que têm sofrido as agressões que vocês têm atendido, o que elas recebem e qual a programação para esse dia?
Então, essas mulheres que são vítimas de violência, aqui no município, graças a Deus, nós temos uma rede de enfrentamento que funciona. Nós temos toda a assistência jurídica, né, tanto das mulheres da Comissão da Mulher Advogada, Defensoria Pública, a 13ª Promotoria, que é a Promotoria de Defesa da Mulher, 4ª Vara Criminal, que é a vara da Lei Maria da Penha. E temos também o Viva Mulher, que presta os atendimentos psicossociais a essas mulheres, que elas precisam ser fortalecidas. Porque todas as mulheres que sofrem violência, elas sofrem psicologicamente. E elas precisam desse atendimento, né? Então, a rede hoje, ela está bem fortalecida. E temos conseguido encaminhar essas mulheres para que elas possam se fortalecer e ter condição de tocar a sua vida, independente de estar com o casamento ou não.
Tá certo. E amanhã, como será o dia?
Amanhã nós temos muitas programações no município.
Sim.
Né? Diversas instituições com palestras, com orientações. Temos amanhã também atividade no shopping, às 10 horas, com as colaboradoras do shopping. Vamos ter também na usina São Fernando, com os colaboradores da usina, às 8 horas da manhã. Então, nós temos uma agenda amanhã bem lotada, temos universidades com atividades, acho que na UAB, a Comissão da Mulher Advogada também com atividades. Então, é um dia que vai estar repleto. Mas nós temos também uma atividade que vamos fazer no dia 13, no anfiteatro da prefeitura, para todas as servidoras do município. E vamos estar como palestrante a subsecretária especial de políticas públicas do estado de Mato Grosso do Sul, a Luciana Zambuja, e a secretária de Desenvolvimento Econômico, Rosiana Vieira, que vão estar trabalhando nesse tema de o protagonismo e o empreendedorismo feminino.
Tá certo. Sônia, quero agradecer a sua presença. Parabéns pelo trabalho e você está sempre aqui, né? É isso?
Sempre.
E feliz dia da mulher para você, tá bom?
Obrigada a todos nós e que todas as mulheres do município, estado de Dourados, onde tem o alcance dessa rádio, sintam-se cumprimentadas e abraçadas e que tenham todas um feliz dia da mulher.
E que tem gente trabalhando por elas, né?
Sim.
E a Edna, o que você quer deixar nesta tarde também agradecendo, parabenizando? Quantos anos faz que você trabalha nessa área?
Quase 20 anos.
Então, é isso. Quase 20 anos. Importante, né? Qual é a mensagem que você quer deixar?
Bom, eu queria me reportar novamente à campanha da fraternidade.
Claro.
Sabe, que eu achei assim extremamente oportuno, porque nós, mulheres defensoras das mulheres, nós precisamos de políticas públicas. As políticas públicas que nós temos não são ainda suficientes.
Tem que avançar mais.
Temos que avançar mais.
Sim.
Então, o que eu gostei muito foi da fala do Papa. Quando ele se dirige em especial aos políticos.
Exatamente.
Sabe? Porque nós só temos políticas públicas através dos políticos, né? Se os políticos não tiverem essa consciência e não tiverem essa vontade de também nos ajudar a exterminar a violência contra a mulher, nós não vamos avançar. Ou vamos avançar em passos mais lentos. E assim, o que me chamou a atenção e que eu quero finalizar a nossa conversa foi com o lema da campanha da fraternidade.
É muito interessante.
É muito interessante.
Forte, né?
É muito forte quando diz o seguinte: serás libertado pelo direito e pela justiça. Então eu acho assim que tem tudo a ver com a nossa causa, com o que a gente abraça. É com o direito e com a justiça sendo feita é que nós vamos conseguir amenizar a dor dessas mulheres, reduzir essa violência que essas mulheres sofrem a cada dia, a cada dia. Antes de vir para cá, eu estava refletindo sobre uma outra situação, de que a gente sabe do fato, de um acontecimento emblemático que nós tivemos, que foi aquelas mulheres que morreram queimadas na fábrica.
Por isso, no dia de amanhã, né?
Em Nova York, né? Que é um dos motes que alavancou essa nossa luta, onde mais de 130 mulheres morreram queimadas ali e eram mulheres que estavam pleiteando direitos, né? Estavam brigando por uma jornada de trabalho excessiva. E daí, quando a gente faz um paralelo, não querendo ser pessimista, mas sendo realista, a gente continua vendo nossas mulheres sendo queimadas, literalmente queimadas, literalmente. Eu fiz um levantamento agora, nesse início de ano agora, nós tivemos no mínimo 5, 6 mulheres queimadas, literalmente queimadas pelos seus maridos, pelos ex-maridos, pelos ex-parceiros. Quer dizer que isso só vem a nos dizer assim, olha, precisamos trabalhar, precisamos continuar nessa luta. E claro que aqui, essas mulheres que estão aqui, a doutora Inês, a doutora Sônia, são mulheres que não desanimam. E aí a gente está pegando na mão mesmo e falando, vamos à luta, vamos em frente, vamos até o fim, né? E aproveitar, lógico, para encerrar, desejar a todas as mulheres, né, um feliz Dia Internacional das Mulheres, a você em especial, que está nos recebendo aqui e nos dando essa bela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. Tem muita coisa para se falar.
Tem muita coisa.
Muita coisa. O espaço né,
vocês não vão ter que vir no programa do Padre Crispim Guimarães.
Sim.
Uma hora
sim,
e meia, né?
Uma hora e meia.
Vezes, né?
Porque temos muita coisa para falar, sim. Nós temos muita coisa para passar para as mulheres. Então, parabéns para você.
Obrigada.
Para todas as mulheres. Para todas as mulheres da sua família, para todas as mulheres do planeta, né? E que dizer para elas que a luta continua e que nós não vamos parar.
Tá certo. Deus abençoe o trabalho de vocês, tá?
Amém.
E aí, Inês, como defensora pública, qual a mensagem que você quer deixar, Inês?
Vou pegar o gancho aqui da doutora Edna e vou dizer que a luta não pode parar, né? Nós temos que continuar para garantir as conquistas, conseguir direitos das mulheres cada vez mais. E que a Defensoria Pública está de portas abertas, o nosso atendimento é diário para essas mulheres que sofrem violência, e tem algumas que sofrem violências emocionais, psíquicas e psicológicas e nem mesmo tem consciência disso. Então, se você só desconfiar que está sofrendo uma violência, procure a rede de enfrentamento, procure a defensoria
pública. Se orientar,
né? E vamos saber se está sofrendo ou não e que atitude tomar, né? Então, para o dia de amanhã, como você questionou, a defensoria pública está atendendo em sistema de mutirão aquelas mulheres que precisam de creche para os filhos, porque também é um direito delas e a gente sabe como é complicado. E, então, nós estaremos atendendo, mas já quero deixar aqui de antemão que não adianta comparecer lá, infelizmente, amanhã, sem estar agendada, porque a gente fez um agendamento prévio, então vão atender cerca de 100 mulheres amanhã. Mas, se você precisa, né, de creche para o seu filho, não conseguiu através da central de regulação, então que procure a Defensoria Pública para agendar. Amanhã é um dia especial de mutirão, em comemoração ao Dia da Mulher, nós vamos estar atendendo essas 100 mulheres, né? E queria dizer também para todas as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência que a gente está aqui por elas, estamos na luta, só que a atitude tem que ser delas, a denúncia tem que ser delas, a decisão de enfrentar a violência, de sair do ciclo de violência tem que partir dela. A gente está aqui para apoiar, mas a decisão é dela, então denuncie.
Até mesmo para a pessoa poder ser punida, que se ela não apoiar, vai lá,
com certeza.
Faz a reclamação, depois vai lá e fala, não aconteceu isso, e aí como é que faz?
Isso daí daria mais uns dois programas assim,
né?
Para a gente entender o motivo pelo qual as mulheres desistem do processo.
Exatamente.
Né? Que também não é tão simples como muitos pensam que é, e até essas mulheres às vezes são mal compreendidas, né? Que registram a ocorrência, pedem a medida protetiva e às vezes no outro dia ou depois de alguns dias vai lá porque desistiu, querem a revogação. Então, assim, o tempo aqui é curto, mas nós não julgamos e a gente tenta compreender a real motivação dessa desistência, dessa revogação. Muitas vezes é legítimo e a gente entende e apoia. Né? Outras vezes tem outras causas mais graves por trás, como novas ameaças ou como já foi dito aqui também, a questão financeira, né? de prover mesmo os filhos, a casa, enfim. Cada mulher sofre um tipo de violência que vem sempre com outras coisas junto. Além da violência física, tem muitas outras coisas, dependência financeira, dependência emocional, enfim, é muito complicado. E nós não julgamos aquela que vem denunciar e depois quer retirar a denúncia, porque a gente
sabe...
Cada um com seu motivo, cada um no seu tempo, e a gente vai procurar ajudar de qualquer forma, seja qual for a decisão dela.
Muito bem, então tivemos aí a participação da doutora Inês Batista Vieira, defensora pública da mulher, doutora Edna Bonelli, advogada e defensora da causa da mulher em Dourados também, e a doutora Sônia Pimentel, coordenadora de políticas públicas para as mulheres de Dourados. Ambas pertencem à rede de enfrentamento à violência contra a mulher, refletindo hoje esse assunto que está em pauta e está em alta no Brasil, porque muitos assassinatos, muitas violências contra as mulheres. Temos que comemorar amanhã? Temos. Mas temos muito que mudar, temos muito que melhorar. Cada um de nós fazendo a nossa parte. Vamos para o intervalo. Obrigada, mulheres, vocês três. Um beijo no coração de vocês e feliz Dia da Mulher.
Dores são belas, mas sentem suas dores. Mulher que sabe rezar, mulher que sabe lutar. Da luta faz seu canto, para o outro transformar. Mulheres rezam e choram, pedindo a Deus proteção, que cuide de sua família e abençoe esta nação. Mulheres que desafiam, com a certeza do que virá.